No Drops de hoje, vamos falar de uma mulher poderosa, tanto no sentido político, quanto no sentido popular que essa palavra possui. Ela foi rainha de duas potências medievais, a Inglaterra dos Plantageneta e a França dos Capeto, além de ter sido duquesa da Aquitânia, região no sul da França, conhecida pelos seus trovadores e por moral, digamos assim, relaxada, além de ter sido condessa de Poitiers. Estamos falando, obviamente, de Eleanor de Aquitânia. Mas quem foi Eleanor de Aquitânia? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Eleanor de Aquitânia é conhecida na lusofonia como Eleonor ou Leonor, ou ainda Eleonora ou Leonora. Isso se dá por conta da nossa tradição de tentar traduzir foneticamente nomes que hoje originalmente não existem na nossa língua. E por esse motivo, os nomes de origem anglo-saxã e franca são particularmente diversos em seus aportuguesamentos. Não sabemos ao certo quando Eleanor nasceu. Sabemos que foi cerca do ano 1122, em Poitiers. Primogênita de William X, o Santo, e Aenor de Château-le-Roux, Eleanor se tornou órfã de pai e mãe aos 15 anos. A sua mãe morreu no parto de seu irmão mais novo, que também não sobreviveu, e seu pai morreu durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. Aliás, a morte de seu pai levou à criação de um dos mitos mais conhecidos sobre a vida de Eleanor. Ele, moribundo, teria pedido para que o rei Luís VI tomasse ela como sua protegida e buscasse um bom casamento para sua filha. É bom lembrar que o destino das mulheres da dita Baixa Idade Média era muito marcada pelo seu casamento. Um bom casamento significava encontrar um herdeiro de alguma casa nobre e, junto com isso, alguma proteção. Luís VI aceita a demanda e acaba arranjando o casamento de Eleanor com seu filho e herdeiro Luís VII. É bom lembrar que a Aquitânia medieval era um vasto território equivalente a quase metade da França atual. Casar um capeto, família tradicionalmente ligada ao norte francês, principalmente com a região de Paris, com a herdeira de Aquitânia, seria unificar todas as Franças. E Eleanor sabia do seu valor e de seu poder por conta da vastidão de suas terras e o peso que isso trazia para o seu acordo matrimonial. O casamento foi celebrado em 25 de março de 1137, na Catedral de Saint-André, em Bordeaux, pelo arcebispo local, e com toda a pompa e circunstância tradicionais desse tipo de evento. Eleanor dá como presente de casamento para Luís um vaso de quartzo incrustado de pedras preciosas e com um pedestal dourado. Esse artefato teria sido conquistado pelos seus antepassados durante as campanhas contra os árabes. É famosa a Batalha de Poitiers, onde os exércitos francos, comandados por Carlos Magno, barram o avanço árabe na Europa Ocidental. Esse vaso é o único artefato que sabe-se pertencente a Eleanor que chegou aos nossos dias. Atualmente, ele se encontra depositado no Louvre, depois que seu esposo o doou para a Basílica de Saint-Denis. O casal foi imediatamente entronado como duque e duquesa da Aquitânia após o seu casamento. Ainda em 1137, Luís VI morre em agosto e Luís VII ascende ao trono. O casal é coroado rei e rainha da França em 25 de outubro de 1137, na Catedral de Reims, mantendo uma tradição que remonta aos tempos francos. Aliás, a Catedral de Reims, por si só, daria um baita drops. O que vocês acham? Muito se fala sobre as tentativas de Eleanor e Luís se apaixonarem, de tentarem viver um tórrido romance. Porém, precisamos lembrar que as diferenças culturais, morais e de costumes do norte para o sul da França, e Eleanor considerava os hábitos nortenhos, para colocar no popular, esquisitos. Além dessas diferenças, uma sombra se lança sobre ela, a questão da fertilidade. Um jovem casal que não produzisse rapidamente um herdeiro era de motivo de preocupação na corte. E o casal, Alienor e Luiz, teve sua primeira filha apenas 8 anos de se casarem. E para piorar, eles só tiveram 2 filhas, o que pela lei sálica impedia a transmissão do título real. A união dos dois gerou 2 filhas, Maria de França, futura condessa consorte de Champagne, e Alice de França, futura condessa consorte de Blois. Os mexericos da corte, sobre uma suposta infertilidade, os costumes alheios, o conflito de interesses políticos, além de uma desastrosa peregrinação a Jerusalém, com relatos provavelmente infundados que ela estaria prestes a se entregar para Salah ad-Din, fizeram o casamento de Alienor e Luiz chegar ao fim. Havia um entrave de não existir o divórcio, porém graças à influência e poder de ambos, o Papa Eugênio III autoriza a anulação do casamento em 21 de março de 1152. Ele é anulado por conta da consanguinidade. Eles seriam primos em 4º grau. É preciso notar que a consanguinidade era a maior e mais comum justificativa para a anulação de casamentos fracassados entre os nobres, até o surgimento do casamento civil e do divórcio por ele mesmo. E não custa ressaltar que até o momento dessa gravação, a Igreja de Roma ainda não admite o divórcio. Alienor agora precisa encontrar um novo marido, afinal, ela solteira representava um perigo para si e para a Aquitânia, e mais além, para toda a região da Ocitânia. Quando viaja de Paris para Poitiers, sede do ducado, ela sofre 2 tentativas de sequestro para que ela se casasse forçosamente. Os facínoras que lhe atentaram foram Teobaldo V, conde de Blois, e Godofredo VI, conde de Nantes. Alienor consegue chegar em seu castelo e, assim que possível, envia emissários, provavelmente influenciada por seu tio, Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia, para Henrique II, duque da Normandia. É bom lembrar que a Normandia é um enorme território no norte da França e a união da Normandia com o Poitou, o Anjou e a Aquitânia iria fazer com que quase metade do atual território francês passasse a ser controlado pela coroa inglesa. Alienor e Henrique II se casam em 8 de maio de 1152, um domingo de Pentecostes, apenas 8 semanas após a anulação de seu casamento com um monarca francês. Cabe um detalhe aqui: ele era 11 anos mais novo do que ela, fato que foi considerado um verdadeiro escândalo na época. A duquesa de Aquitânia é mais paradigmática nesse casamento. Ela pensa mais na sua segurança e nas garantias para ela e seus futuros filhos. Por conta dessa atitude, ela acaba se afastando de Henrique II e se aproximando mais de Godofredo de Anjou, seu sogro. Henrique consegue controlar uma revolta de seu irmão, patrocinada por Luís VII, e com isso há uma série de lutas que derrubam o rei Estevão de Blois e elevam Henrique II como rei da Inglaterra, duque da Normandia e da Aquitânia, e conde do Anjou e do Maine. Eleanor é coroada junto com seu marido, rainha da Inglaterra, em 19 de dezembro de 1154. O segundo casamento de Eleanor gerou, ao todo, 10 filhos. Nada mal para quem era acusado de esterilidade, não é mesmo? E formou o chamado Império Angevino, que tem esse nome por conta da origem no Anjou de Henrique II. O casal não vive uma história de amor aos moldes dos romances de literatura cortês, mas Alienor consegue viver com segurança e garante a segurança de seus filhos. E aqui cabe destacar a relação dela com 2 de seus filhos, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Ela instiga os dois a se rebelarem contra o pai e assim garantir o trono para Ricardo, e os mexericos históricos apontam como favorito de Alienor. A morte de Thomas Becket, a mando de Henrique II, facilitou bastante essa rebelião, além da morte de Henrique, filho primogênito do casal. Alienor representava um perigo tão grande em termos políticos que tanto pai e filho, o rei Ricardo, aprendem na abadia de Fontevraud, onde iria passar o restante de seus dias, entre 1173 e 1189, e depois de 1200 até 1204. E lá se encontra enterrada, junto com Henrique II, um rei que não amou, e Ricardo, seu filho favorito, que a aprisionou. A efígie de sua tumba é uma das poucas imagens da duquesa, apesar do artista provavelmente não ter conhecido, afinal, ela foi feita décadas depois da morte de Eleanor. Muito se sabe sobre Eleanor e, ao mesmo tempo, pouco se sabe. Sabe-se muito em comparação com a mulher comum e campesina, além de outras mulheres da nobreza. E tudo o que se sabe sobre ela foi escrito após a sua morte por cronistas e historiadores ingleses que tinham um olhar obviamente enviesado para ela. Eleanor foi acusada de todos os crimes possíveis, de adultério à apostasia, passando por rebelião, muito por conta de seu espírito feroz e indômito. Os homens de sua época e depois dela tentaram fazer de tudo para manchar a reputação e a vida de Eleanor da Aquitânia, que ainda luta no além-vida por si e pela Aquitânia e por tudo aquilo que ambos significam. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num pequeno dossiê visual, tanto no site do Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais, usando a hashtag Medievalíssimo. Outra forma de nos apoiar a continuar produzindo cada vez mais e melhores conteúdos audiovisuais de forma gratuita para todos é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma no arroba Clio História e Literatura. E qualquer R$2 é muito bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Uma outra forma de você apoiar a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo é pela Livraria da Musa, uma livraria virtual onde o conteúdo lá, os livros escolhidos, foram escolhidos pelos membros do Clio e tem preços com desconto para todo mundo que entrar. O link está na descrição desse episódio. Era isso então, um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.